passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sábado abençoado, que sábado maravilhoso, né, gente? Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de sábado. A nossa equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, está com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo.
Boa noite, Eliel do Carmo. Aquele abraço, companheiro, meu amigo do coração, Fábio Silva e querida Débora.
Fábio Silva, meu irmão, ótimo sábado, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Família Melodia do meu coração, muito boa noite, Eliel, meu mano querido, boa noite, Débora Lira, boa noite, pastor Paulão, Paulo Roberto de Oliveira Ramos, boa noite, Michel, que está aqui nos ajudando na técnica, boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão.
Débora Lira, bom também ter você aqui com a gente todas as noites, que bom que você está aqui com a gente hoje também, boa noite, a paz do Senhor. Querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Querido Deus, nós te agradecemos nesse instante porque a tua palavra, ela é poderosa, ela é eficaz e ela é eficiente, porque a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ó Pai querido, tu velas pela tua palavra para que ela seja cumprida na nossa vida, neste instante que nós estaremos, Senhor, diante da tua presença e estamos diante da tua presença, ouvindo a cada dia a tua palavra. Que esta palavra rema, transformadora, que esta palavra poderosa, vinda de ti através dos teus profetas e do teu filho amado Jesus Cristo, que é, Senhor, a consumação, o verbo da vida, o Logos divino, que esta palavra, Senhor, alcançada nos nossos corações, pela ação poderosa do teu Espírito Santo, nos transforme a cada dia num viver útil nas tuas mãos, transformando a nossa maneira de pensar, dando um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. Ó Pai, que os nossos pensamentos sejam purificados por ti. Ó Pai querido, que os nossos pensamentos tangenciados pelo teu Espírito entrem num processo de reeducação espiritual, para que nós possamos ter pensamentos que sejam agradáveis em ti, a ti. Ó Pai querido, faça com que esses pensamentos agradáveis a ti produzam sentimentos maravilhosos, que haja o amor de Cristo em Jesus, que nós sejamos longânimos, tenhamos um ânimo espichado para com os nossos irmãos e amigos, que esses pensamentos produzam sentimentos de bondade, de paz, de moderação, de temperança, e que esses sentimentos produzam atitudes corretas, que haja na nossa vida, Senhor, atitudes de amor, o amor de Deus que excede todo entendimento. Ó Pai, cuide de nós, em nome de Jesus, abençoa os nossos ouvintes. Amém.
Amado, com glória, toda honra e toda glória te pertence, ó Todo-Poderoso. O Deus que eu conheço leva o céu e a terra na palma de sua mão. Nunca abandonou um justo, não deixou faltar o pão. Ele é real, eu sinto ele aqui. E o Deus que eu desconheço não pode fazer milagres como nosso Deus. Não ressuscita morto como faz o nosso Deus. Ele é feito por mãos e não possui um coração. O meu Deus ganha luta sem lutar. O meu Deus faz o fraco triunfar. O meu Deus foi capaz de entregar seu próprio filho pra morrer por mim. O meu Deus abre porta onde não tem. O meu Deus não deve nada pra ninguém. Você pode clamar que ele vai te ouvir. É tremendo esse Deus, poderoso ele é. Usa agora a sua fé, veja como ele é. Prove do seu poder, do sobrenatural. Sobre o vale da sombra da morte, ele faz de você um imortal. E não importa se mil do seu lado caírem, ou mais de 5 mil do outro lado existirem. Deus está com você e não tem pra ninguém. Eu conheço esse Deus, ele é meu também. Faz o sonho virar uma realidade. E pro Deus da mentira ele é a pura verdade. Ele é tudo que é para mim. O meu Deus ganha luta sem lutar.
Leia Mendonça, o Deus que eu conheço. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Hoje estaremos falando no texto da Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Já estou aqui, Fábio, com o nome dos nossos aniversariantes e vamos abraçar um por um. Inclusive, quem não tem o nome divulgado aqui hoje, faz aniversário, mas não terá o nome divulgado. Um abraço é companheiro para todos os aniversariantes de hoje, independentemente se o seu nome está aqui na nossa lista ou não. Olha, o que desejamos mesmo para a sua vida é que você seja muito feliz, hoje e sempre, e que esse novo ano seja ainda mais especial do que o que passou, tá bom? Coisas novas virão, o novo de Deus chegando aí para a sua vida, uma feliz vida, um feliz novo ciclo para você. Mauro Eli Costa Pires, parabéns. Ivanilze dos Santos, Francisco Honório, Elisete de Oliveira Gonçalves, Luiz Silva Calderini, Cristiane dos Santos Pifano, Carmen Lúcia dos Santos Vilela, alô Valdir Celestino, Carlos Alberto Braga e Maria Aparecida dos Santos. A próxima canção é pra você.
Espera e crê, está passando esse vento. Não defino seu futuro por esse momento. Você está proibido de parar. Respira. A última palavra vem de Deus. Ele sabe o melhor para um filho seu. Mesmo que você preocupado desse jeito, nada vai mudar. Ansioso desse jeito, não vai melhorar. Meu filho, você tem que descansar. Meu filho, descansa. No futuro cuido eu, descansa.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Fábio Silva, nós vamos falar com Deus, vamos orar ao nosso Senhor e Salvador, vamos falar com Todo-Poderoso e entregar a vida dos nossos ouvintes que entraram em contato pedindo oração. Sabemos que tem muita gente que também precisa das nossas orações, né? A Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros, mas não tiveram tempo, não tiveram como entrar em contato, mas não tem problema, estaremos orando uns pelos outros aqui, você na sua casa, onde quer que você esteja, você pode dobrar os seus joelhos, você pode levar o seu pensamento até os céus e falar com Deus que Ele também está te ouvindo. O pastor Paulo Roberto estará orando pelo Carlos Alberto de Itabirinha, Minas Gerais, por Vanusa, que pede oração para que Deus possa libertar do vício do jogo. A Eliana Maria de Oliveira pede oração por sua saúde e cura. Fátima da Costa Farias, do Bananal, pedindo oração por toda a família. Maria Nazaré de Macedo pede oração pela família também. Flávio dos Santos Lima, Diego Martins, pede oração pela família, em especial pela saúde e cura da mãe. O Antônio Marcos pede oração por toda a sua família e Ana Cristina pedindo oração pela família também.
Senhor, nós estamos diante de Ti com tantos pedidos, pedidos de tantas ordens. Queridos irmãos que têm problemas de ordem familiar, de ordem conjugal, de ordem emocional, afetiva, que estão deprimidos, que estão frustrados com a vida, que estão, Senhor, até alguns perdendo a vontade de viver. Mas eu quero Te pedir, na autoridade do nome de Jesus, que é sobre todo o nome, que Tu ajas com poder e graça sobre eles, e que esses pedidos, Senhor, sejam atendidos por obra maravilhosa do Teu Espírito Santo. E a Tua palavra nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que O temem. O Pai, abençoa os nossos ouvintes e os pedidos feitos em nome de Jesus. Amém.
A vida em perigo se envolveu e o medo já tomou teu coração. Os amigos te faltaram, desesperado está. Você não vê saída e nem salvação. Nunca vi um justo desamparado, não, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, o anjo forte, com espada de poder, entra agora em tua casa com a vitória pra você. Não chore, irmão, não chore. As mágoas não podem te vencer. Não chore, irmão. Não chore, irmão. Jesus está cuidando de você. Não chore, irmão. Não chore, irmão. As mágoas amargura no teu viver. Quanta gente humilhando faz sofrer. Até quando eu suporto? A pergunta você faz. Nessa hora é tão difícil sentir paz. O que habita sob as asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, o anjo forte, com a espada de poder, entra agora em tua casa com a vitória pra você. Não chore, irmão, não chore, irmão, as mágoas não podem te vencer. Não chore, irmão, não chore, irmão, Jesus está cuidando de você.
Meu irmão, o anjo forte, com a espada de poder, entra agora em tua casa, uma vitória pra você.
Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes. Ô, Laerte, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliceia, Parque Vitória, Duque de Caxias. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre. O Leandro Sampaio também participando aqui com a gente. E a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação. Pois é, gente, chegou então, nessa noite de sábado, esse momento muito aguardado. Momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Meu querido pastor, Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Fique à vontade, querido.
Meus queridos irmãos, esse texto é muito bonito quando o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso. Ele nos mostra o passado, esquecendo o passado, avançando no presente e focando no futuro. Repetindo, esquecendo-me do passado, avançando no presente, focando no futuro. Existe um adágio muito importante e popular que a gente tem que entender. Diz que passado demais produz depressão, presente demais produz mais do que nunca estresse, e futuro demais nos traz ansiedade. O que que nós temos que aprender quando Paulo diz essa frase? Ele falava do passado, do presente e do futuro. Todas as nossas decisões estão no presente. Todas as nossas escolhas estão no presente. Todas as nossas renúncias estão nos presentes. O passado já passou, já ficou. Agora, o presente é a construção do que eu sou hoje e do futuro. Hoje nós temos mais do que nunca que fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões, construir nossos acertos e também, mais do que nunca, tomar três passos importantes para que a gente tenha um presente maravilhoso. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ajustar a nossa vida ao propósito de Deus e construir decisões sábias para que a gente possa ter um futuro melhor. Eu gosto muito de pensar que no nosso carro nós temos dois vidros de suprema importância. Primeiro é o espelho retrovisor. Ele olha para o passado. Ninguém pode viver fixo olhando no espelho retrovisor do passado, vivendo só no passado. E temos o vidro para-brisa, que olha o que está a vir, olha para o presente. Mas há pessoas que não querem romper com o seu passado. A Bíblia diz sobre uma mulher chamada "Lembrai-vos da mulher de Ló", palavras ditas por Jesus. Ela saiu de Sodoma, porém Sodoma não saiu dentro dela. Ela olhou para trás, ela não rompeu com o seu passado. Há pessoas que não rompem com o seu passado. Há pessoas que elas têm uma experiência com Jesus, mas parece que o passado ficou dentro dela. A conversão tira o cristão do mundo. A salvação tira o mundo de dentro de nós. Mas parece que alguns ainda ficam escravos no Egito, apesar de estarem vivendo nos princípios do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, queremos que falar que você tem que romper com o seu passado. Agora, outras pessoas que ficam presas à culpa do passado. Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele fez uma coisa muito bonita. Ele se arrependeu. Arrependimento profundo. Ele confessou e ele foi restaurado. E aquela culpa não viveu mais em Davi, porque ele recebeu a restauração. Tanto é que ele escreve: porque estás abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Não é? Aquela condenação para aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e que superam a sua culpa pelo presente, da vida do seu presente. Agora, há pessoas que também ficam presas a feridas emocionais do passado. O amor não correspondido. A fila anda, meu querido. Se você teve uma experiência relacional que não foi bem satisfeita para a sua vida e você agora não quer viver mais a possibilidade de construir uma vida familiar com uma outra pessoa, não é? Porque você ficou preso no passado, na sua desilusão do passado. Oh, meu querido, saia dessa situação. Deus tem uma coisa nova para você. Há pessoas que às vezes ficam presas no passado porque a sua empresa faliu. Oh, meu querido, eu tenho um amigo que ele faliu 7 vezes antes de dar certo. Ele faliu 7 vezes, até que um dia ele encontrou o nicho da sua vitória. Ali naquele lugar, naquela empresa, depois de 7 vezes ter falido, ele se encontrou e prosperou de maneira maravilhosa. Há pessoas que são
foram demitidas de uma empresa, parece que aquela marca fica do seu passado e aquilo perturba o seu presente e fica engessado no presente pelo passado. Passado não pode não pode engessar o presente. Tanto é que Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, liberte-se do passado. A palavra de Deus nos diz que a mulher encurvada, ela estava encurvada há 18 anos. Algo que aconteceu no seu passado que o diabo usou aquela situação, aquela pessoa que o encurvou, aquele fato, para deixá-la engessada no presente. E aquela mulher entrou na sinagoga olhando para baixo. Talvez ela tenha sido encurvada pela sua família, uma rejeição familiar. Ela tenha sido encurvada pelo seu esposo, ela tenha sido encurvada pelos seus amigos. E o diabo tomou conta da sua dor e a encurvou e a fazia olhar apenas para baixo. Olha, meu querido, quantas das vezes nós estamos orando, olhando para baixo na vida porque nós estamos encurvados por algo que aconteceu no passado. E a opressão do inimigo vem e trabalha na culpa do passado. E o passado, a culpa do passado se torna um monstro que cresce, dilacerando a sua virtude de olhar a esperança do futuro. Jeremias diz, o profeta: quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Não sejamos prisioneiros do ódio do passado. Não seremos prisioneiros da rejeição do passado. Não sejamos prisioneiros dos traumas do passado. Identifique a sua dor, perdoe e seja liberto. Jesus falou em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, há pessoas presas no passado por uma experiência que já se foi, mas que ela não existe mais. A pessoa fica presa. Antigamente eu era tão feliz, morava nessa casa, mas você perdeu a casa e agora está numa outra. Seja feliz nessa outra casa que Deus lhe deu. Eu me lembro de uma experiência de uma mulher em que ela era muito feliz com o seu esposo, mas o seu esposo experimentou um problema traumático de saúde e veio a óbito. Ela era tão feliz com aquele homem que ela mandou embalsamar o seu marido, colocou aquele seu marido num domo na sua sala, não é? E ali ele mantido uma temperatura, e ele embalsamado sentado numa cadeira de balanço. E ela olhava para o seu marido, tomava café, cumprimentava o seu marido e ela ficou presa. Boa experiência do passado, aquele homem que o tratou bem. E quando ela olhava na redoma de vidro e via aquele homem lá dentro, ela ficava satisfeita. Só que um dia ela fez uma viagem, e naquela viagem ela encontrou com um novo homem. E naquela viagem, assim que chegou no porto, casou e começou a ser feliz. E ela levou o seu novo esposo, não é? Que depois da sua vida, ela encontrou para morar na sua casa. E quando ele entrou, olha para aquela redoma de vidro e olha para aquele homem que está ali embalsamado, sentado na sala. Ele perguntou para aquela sua nova esposa: quem é esse daí? Esse era o meu antigo marido. Eu fui tão feliz com ele. Ele pegou aquele homem, tirou aquele homem daquela redoma, abriu um buraco no quintal, porque nos Estados Unidos você pode enterrar um ente querido no quintal da sua casa, se você quiser. Botou lá e enterrou. Nós temos que enterrar o passado, até as boas experiências do passado, elas têm que ser enterradas de forma maravilhosa e esquecer. Viveu uma experiência do passado? Amém, ela foi boa? Amém. Mas ela ficou no passado. Agora, o presente e o futuro é que nos manda. Nós temos que viver um presente dinâmico, um presente maravilhoso. E para você viver um presente maravilhoso, para que construir um futuro abençoado, você tem que ter algumas coisas fundamentais. E eu quero levá-lo à experiência de Davi. Davi, quando ele foi enfrentar o grande adversário de Israel, que era Golias, nos diz Davi que a experiência de Davi, que ele olhou para aquele homem e ele teve quatro atitudes. Ele fez planejamento e estratégia, ele teve foco, ele teve determinação e ele teve disciplina. Primeiro, ele olhou para o gigante e ele teve um foco. Para que você tenha um futuro melhor, você tem que ter um foco no seu presente. Há pessoas que vivem como que uma metralhadora giratória. Ele atira para tudo quanto é lado. Tanto na sua, quando ele quer construir nas suas relações afetivas e sentimentais com alguém, ele fica procurando em tanta gente e nunca encontra. Eu tenho uma jovem em nossa igreja que eu disse uma vez para ela: você raramente vai conseguir um foco, porque hoje você pensa em João, amanhã você pensa em Pedro, daqui a uma semana em Joaquim. Você tem que pedir a Deus um foco para a sua vida sentimental. Você tem que pedir um foco a Deus para a sua vida de propósito. O que Deus quer fazer de mim, qual é o propósito e a missão que eu vou sentir na minha vida. E com isso você ter foco. Quando Davi olhou a testa do gigante, ele teve um foco. A meu foco é a testa daquele gigante, não é? Agora ele montou uma estratégia, um planejamento. Ele pegou a sua funda com cinco pedras e ali ele se posicionou e ele começou a desafiar aquele gigante e proferir palavras: eu venho em nome do Senhor Deus, o Deus do exército de Israel, não é? Ah, ele mais do que nunca teve aquela estratégia, não é? Nós temos que fazer isso, nós temos que ter uma estratégia na nossa vida para vencer. O presente é efeito de estratégia. Planeja cada dia, planeje os seus negócios, planeje as suas finanças, planeje o seu emocional, que é muito importante você ter uma vida interior com Deus. Por isso que nos fala Lucas capítulo 12, verso 34. Porque aonde estiver o seu coração, aí estará o vosso tesouro. Então tenha disciplina, planejamento. Agora, ele foi disciplinado, ele mais do que nunca. Ele se preparou para enfrentar o gigante, ele teve foco, ele teve estratégia e agora ele teve a disciplina de rodar aquela funda para lançar aquela pedra na testa do gigante. Olha, aquele homem, Davi, é um exemplo do homem que se prepara na sua vida. Agora, nós vamos enfrentar obstáculos, não é? Nós vamos enfrentar muitas lutas. E as lutas estão aí, mas nós temos que ter os nossos valores e não fugir desses valores na vida que se apresenta. Hoje, mais do que nunca, nós temos que seguir aquele princípio que está no âmago da nossa vida, que são os princípios do reino, e que esses princípios do reino têm que estar na nossa vida presente. Quando Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando é presente. O que você está fazendo no presente? O que você está realizando? E muitas das vezes você está no caminho certo, mas houve pessoas que querem modificar a sua trajetória com Deus. Eu me lembro da experiência de um grande comerciante, em que o seu negócio, ele era um ambulante, vinha de maneira maravilhosa. Ele era um ambulante que vendia cachorro-quente, e o seu cachorro-quente tinha um tempero especial. O seu cachorro-quente, ele tinha aspectos que ninguém possuía. Ele se vestia com características, ele se apresentava, ele vendia o seu produto. Para um produto ser vendido, ele tem que ter 3 qualidades: preço, serviço e qualidade. Preço, serviço e qualidade. Tinha preço, um produto que vendia a um custo menor. Tinha qualidade, ele comprava o melhor do mercado. A sua salsicha ou a sua linguiça era melhor. O seu pão era feito especial. Os produtos tinham qualidade e ele tinha serviço. Ele vendia com carinho. Ele procurava no seu serviço fazer publicidade nas redes sociais, em cartazes. Agora, o seu filho havia feito engenharia e engenharia financeira. Aí um dia disse para ele, para o pai, que era um grande vendedor: papai, o senhor está vivendo fora da realidade. O senhor tem que diminuir a qualidade dos seus produtos. Coloque uma salsicha e uma linguiça mais barata. Use uma mostarda que seja mais barata no mercado. O seu pão, esse pão é muito caro, papai. Vivemos num momento de crise. O senhor tem que adequar os seus custos à crise. Aí ele baixou a qualidade. Para que o senhor se veste dessa maneira? No, se o senhor bota avental, o senhor bota toda essa roupa, não faça isso. Para que o senhor gasta tanto em publicidade? E ele olhou para o filho: não, meu filho, ele sabe das coisas. Eu botei ele para estudar. E ele estudou em Harvard. E ele agora vai me ensinar a prosperar dessa maneira. Meu querido, ele baixou a qualidade, ele aumentou o preço e ele difundiu mesmo a sua área de negócios. O que aconteceu? Os seus clientes foram indo embora pouco a pouco. E aquele homem foi levado à falência, porque ele não preservou os princípios de qualidade, preço e bom serviço. Olha, nós não podemos ficar nessa onda de querer ouvir o conselho dos outros. Aquele homem perdeu o seu negócio que fazia sustentar toda a sua casa, porque ele quebrou o princípio de viver os seus princípios, como muitos estão hoje em dia. Não estão avançando na palavra, avançando nos valores de Deus, avançando nos princípios de Deus, ou porque estão presos a marcos do passado, feridas emocionais, coisas que ficam impregnadas, ou outros estão andando no varandão da saudade. Ah, o meu passado era tão bom, era maravilhoso, e eu estou pensando, o passado ficou no passado, e agora eu tenho que construir um futuro olhando mais do que nunca para os princípios
do que Deus tem me ajudado a fazer. Nós temos que tomar 3 passos muito importantes. Buscar o reino de Deus hoje, aqui, agora. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo de número 6, versos de número 23. Eu tenho que buscar esse reino, fazer esse reino ser maravilhoso, e o reino de Deus existe dentro de mim. E esse reino, ele vai construir a minha casa, os princípios do reino na rocha. Jesus disse que há 2 casas, a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. A casa construída sobre a rocha é a vida construída nos valores, nas crenças, nos princípios, no propósito de reino de Deus vivendo hoje, aqui, agora na minha vida. Construa sua vida no reino de Deus. Faça com que o reino de Deus esteja importante. Segundo lugar que você tem que procurar e fazer importante na sua vida: viva a sua vida hoje. A sua decisão é hoje. A palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim: basta cada dia o seu mal. Você não vai ficar olhando para o passado como um vidro, não é? Um espelho retrovisor do seu carro. Tem gente que fica olhando para... Não, vou viver um hoje. Hoje eu vivendo uma vida intensa com Deus. Hoje eu vou ter uma vida de futuro maravilhosa. E eu quero deixar com você, meu querido ouvinte, hoje, esta palavra: não viva do passado, construa seu presente, porque a esperança de um futuro melhor está quando você permeia a sua vida de uma vida em que o seu coração está em Deus. Por isso é que o nosso maior tesouro é ter a vida do reino de Deus dentro de nós e viver esses princípios que são encontrados na palavra de Deus, que é a nossa bússola que nos dá vitória. E você vai ter uma vida vitoriosa. O seu presente e o seu futuro serão maravilhosos. E eu quero mais do que nunca fazer uma oração para você, meu querido ouvinte, que está ligado hoje, para que você seja um homem vitorioso no seu presente e tenha um futuro melhor. Ó Senhor Jesus, abençoa os nossos queridos ouvintes que nessa noite ouviram a tua palavra através do Cristo em Casa. Que eles possam falar como o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás fico, esquecendo-me das mágoas, esquecendo-me da rejeição do passado, esquecendo-me das frustrações do passado, esquecendo-me das perseguições do passado, eu possa, não é, caminhar num presente mais pautado na tua palavra, esquecendo-me e andando com Cristo a cada dia. Quem faz um presente, constrói um presente com Cristo, ele vai ter um futuro maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.
Hoje é o dia, você vai ter que ser forte, muito mais que ontem. Hoje está mais pesado e agora eu vou mais longe. Talvez essa seja a guerra mais intensa que você vai guerrear. Hoje é o dia, não vai ter trégua alguma e nem exceção. Nessa guerra não tem pausa na adoração. Hoje a sua arma vai ser sua voz. Então faz assim, fica pronto pra adorar enquanto tu adora, deixa eu agir. Hoje vai ser diferente e quem vai na frente é o general aqui. E eu quero ver quem vai ser forte o suficiente pra lhe destruir. Não tem armas não, mas ninguém segura. O poder de uma adoração segue o roteiro. Aí cê canta hoje primeiro, depois o resto é comigo. Faz assim, meu filho. Enquanto você vai adorando, eu vou guerreando. Vai, a estratégia não é sua, então levanta e vai. Já preparei capacidade. Diferente, e quem vai na frente é o general aqui. Eu quero ver quem vai ser forte o suficiente pra lhe destruir.
Yeah.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Paulo Roberto é pastor da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, na Rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Esse homem de Deus, sempre pregando aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui com a gente, tá bom, querido? Débora Lira, também muito obrigado, tá, Débora, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço. Michel Camargo, obrigado, querido. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.